Abacuque capítulo 4, perdão, capítulo 2, versículo 4, diz que o justo viverá da sua fé. Você é justo? Você é filho de Deus? Você crê em Jesus Cristo? Então a sua fé é quem vai lhe sustentar. Quantas vezes Jesus ele não curou pessoas, ele levou salvação às pessoas e ele dizia: a tua fé te salvou. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei quantas palavras existem no Velho Testamento, mas eu sei que são pouquíssimas. Eu só estou lembrado essa do livro de Abacuque. Se tem outras, eu não sei quantas, são pouquíssimas, mas isso ficou registrado já desde o Velho Testamento, que o justo viverá da sua fé. Então, fé, amados, nesses tempos que nós estamos vivendo, é algo muito necessário, precisa ser notado, precisa ser visto. Eu estou muito bem, graças a Deus, eu não estou perfeito ainda, mas eu percebo, amado, que para esses tempos a minha fé tem funcionado, amém? As coisas não têm me faltado, nada tem tirado a minha paz, eu tenho me mantido muito tranquilo, porque eu sei das promessas de Deus para a minha vida. Eu creio que você também conhece as promessas de Deus para a sua vida, promessas de paz, promessas de bem, promessas, amados, de guardar a tua vida, de não te deixar, de não te abandonar, de ser o teu socorro bem presente na angústia. Esses tempos, amados, aí a gente escuta muitas coisas, se não tiver cuidado, começa a entrar uma angústia dentro de nós. Se a gente não tiver cuidado, a gente fica com aquele coração assim, cheio de coisas que não nos levam para um tempo de alegria, um tempo de paz. Mas deixa eu dizer uma coisa, nada do que você tem ouvido, nada do que alguém tem te falado, nada que tem chegado a você, pode tirar a tua paz, amém? Efésios diz que Cristo, ele é a nossa paz. E eu creio, amados, que é dessa forma. Eu creio que é assim. Eu creio que há algo de Deus muito poderoso nos sustentando. Aleluia. E para entender essas coisas, nós precisamos de algo chamado fé. Nós precisamos estar firmes na fé. Esse é um tempo de fé para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Aleluia. Se você tem Bíblia, se você está com Bíblia, se você está nos acompanhando com Bíblia, nós temos lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, a nossa fé, amados, ela vai precisar estar firmada na palavra de Deus. O que Deus fala a nosso respeito, o que Deus diz que nós podemos, o que Deus diz que nós somos, o que Deus diz que nós temos. Então, nenhuma circunstância, como eu estava dizendo, que se apresente, nada que você ouve, quando você tem essa firme convicção, eu sou isso, porque a palavra diz que eu sou isso. A palavra diz que nós somos curados, então nós somos curados. A palavra diz que nós somos sarados, nós somos sarados. Sabe o que é sarados, amados? É você já viver em saúde, amém? É você ter a convicção que doença não vai te pegar, mal não vai te pegar, não vai entrar na tua vida, não vai entrar no teu corpo. Eu sou sarado, amém? Então eu creio que você também crê assim. Aleluia, a palavra diz que nós somos prósperos. E se nós somos prósperos, amados, não falta nada, tudo já está feito, Deus já nos proporcionou tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo, amados, que é necessário para o nosso dia, diante de qualquer circunstância que se levante, Deus continua nos sustentando. Deus, ele age, amados, Deus não está parado, Deus não está estático, ele está, amados, se movimentando. Jesus disse: eu trabalho até hoje e o meu Pai também trabalha. Deus está constantemente fazendo por nós, nos completando, nos auxiliando, nos ajudando, nos socorrendo, nos trazendo, amados, sempre para a posição de cima. Ele é quem nos levanta de qualquer circunstância. A nossa fé precisa aparecer nesse tempo. A nossa fé, amados, precisa crescer nesse tempo. A nossa fé precisa ser algo que não pode estar alheia aos olhos das pessoas. Exercer fé também não significa afrontar as autoridades que aí estão, falar mal delas, andar de todo jeito. Não, a palavra também nos instrui a não escandalizar, não fazer coisas que escandalizem O Evangelho de Deus não é para ser escandalizado. Mas quando as pessoas estiverem falando sobre essas coisas que aí estão, o que é que nós estamos falando? O que é que nós estamos dizendo? Estamos usando a palavra de Deus? Estamos declarando aquilo que Deus tem para a nossa vida? Ou estamos concordando com ela, que vamos todos morrer? Que o país vai se afundar? Que as coisas não vão caminhar para o bem? Eu acredito, amados, que fé, ela parte daqui, de nós, para a igreja, para as pessoas, a partir da igreja. A igreja é esse mostruário de Deus. A igreja ela é essa vitrine para o mundo, para as pessoas verem. Ver o crente firme, forte. Ver o crente animado, alegre, falando coisas boas, dizendo, fica tranquilo, Deus está trabalhando, essas coisas vão passar, nós iremos, amados, sair vitoriosos, mais fortalecidos, mais prósperos, mais ricos, mais inteligentes, mais curados e sarados, amados, mais convicto que há um Deus que cuida de nós. Fica tranquilo, obedece à autoridade, anda de máscara, bota o teu álcool gel, aproveita onde tiver, se você puder passar álcool gel 20 vezes nas suas mãos, passe, porque tem pessoas trabalhando, tem pessoas que foram contratadas para isso, e eles estão desejosos de fazer até o seu trabalho bem feito. Então, está distribuindo álcool gel nas entradas e saídas das repartições, nas esquinas das ruas, nas entradas e saídas da cidade, nas lojas. Vai lá, aproveita e cumpre, amados, esse propósito, mas nunca esquecendo que é Deus que cuida de nós, amém? Que a nossa vida está guardada nele. Nós apenas estamos fazendo coisas para não escandalizar, para não confrontar as pessoas, para não ofender as pessoas. Nós não podemos, como igreja, como filhos de Deus, de forma alguma, ultrapassar esses limites. Todavia, dentro de nós, precisa ter uma convicção do cuidado de Deus para as nossas vidas. Você está guardado, a sua casa está guardada, a sua família está guardada, porque salvação de Deus é para mim, é para você e é para as nossas famílias. Amém? Deus trabalha, amados, para que nenhuma notícia má chegue a nós. Deus, ele, amados, tem uma engenharia perfeita, grandiosa, poderosa, amados, trabalhando a nosso favor. Uma engenharia celestial que nós não entendemos. Todas as inteligências humanas do mundo, se fossem somadas, não seria nada diante da inteligência de Deus. E para que a gente não perca a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso sono diante dessas coisas, sabe de uma coisa, amados? Exerça fé para a sua família, amém? Eu sou de uma família grande, poderosa, muita gente, 11 irmãos, netos e bisnetos dos meus pais, mas eu tenho uma convicção no meu coração que não vai chegar uma notícia para mim dizendo fulano está doente com isso e com aquilo. Por quê, amados? Porque Deus está cuidando, amém? A minha fé diz que Deus está cuidando dos meus sobrinhos, das minhas sobrinhas, dos meus irmãos, das minhas cunhadas, dos meus pais, amigos meus, vizinhos meus, pessoas boas, amados da igreja. Nós não vamos ter notícia de crentes, nossos irmãos, doentes, com problemas que o mundo está aí propagando. Sabe por quê, amados? Porque Deus está cuidando para que a gente não tenha más notícias. Amém? Você está comigo, você que está em casa, você que está me ouvindo. É para isso, amados, nessa manhã que Deus nos levantou, para a gente ser esse multiplicador dessas verdades. Eu estava meditando, estudando um pouco a palavra essa semana, e não sai do meu coração dois salmos que você precisa estudar, meditar, até a convicção chegar no teu coração. Salmo 46 e Salmo 91. Esses dois salmos, amados, têm uma quantidade enorme de informações de Deus para as nossas vidas, de bênção de Deus, de proteção, de guarda. Eu estou falando essas coisas porque nós estamos vivendo um ambiente no mundo, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, onde as pessoas elas estão muito acossadas, elas estão muito assim colocadas numa situação de pavor, de medo. E os crentes precisam ser o divisor dessas águas, doces de Deus, dessas águas salgadas. Nós precisamos ser aquele homem, Eliseu, que estava lá em uma região e as águas eram águas amargas. Não, eu queria falar, não é essa parte. Eu queria falar daquela parte aonde, amados, havia morte na panela. É isso aí que eu queria dizer. Havia morte, o pessoal cozinhava umas ervas, e essas ervas eram ervas amargas, matava. Mas aquele homem estava ali, Eliseu, o profeta de Deus, para mudar aquela situação. As pessoas estão vivendo nas suas panelas com amargura, mas nós precisamos chegar e dar sabor, dar qualidade, espantar a morte que estava nessa panela das pessoas, através da palavra de Deus. E a nossa fé, amados, é a nossa vida. A fé é o nosso sustento. A fé, ela agrada a Deus. A fé, ela precisa ser exercida de uma forma plena em nossas vidas. Nós precisamos ouvir sobre fé, nós precisamos nos levantar em fé. Nós não precisamos andar apavorados, com medos, crendo que Deus não nos deu espírito de medo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Tem versões que diz de ousadia. Então, nós precisamos ser ousados em Deus, nós precisamos ser firmes em Deus, nós precisamos nos levantar em Deus. Eu estava ministrando, amados, essa semana, lá na igreja de Sumé, para alguns dois ou três que estavam comigo lá na parte técnica, né, da igreja, e eu estava mostrando a eles que a própria igreja, se a gente não tiver cuidado, a gente vai se enveredar por o próprio molde do mundo. Mas nós sabemos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, versículo 2, lá diz que para que a gente não se amolde às coisas do mundo, para que a gente não entre no mesmo embalo do mundo. Nós precisamos, entendam, eu vou falar com equilíbrio, nós precisamos ser, amados, rebeldes às coisas que o mundo quer nos impor, aquilo que o mundo quer nos conduzir, esquecendo que Deus, ele tem algo para nós muito maior. Aquilo que é ordenança de Deus, aquilo que é palavra de Deus para as nossas vidas, aquilo que nós precisamos fazer, que Deus nos colocou para fazer, não pode ser impedidas por coisas que o mundo cria. Tem leis, é verdade, dos homens, leis criadas pelos governantes, pelas autoridades. Mas deixa eu dizer uma coisa, amados. Se essas leis quebram as leis de Deus, prevalece a lei de Deus nas nossas vidas. Amém? A lei de Deus, ela se sobrepõe, ainda que, por conta dessas coisas, venhamos a sofrer represálias. Eu estou falando isso para que a igreja entenda que nós precisamos, amados, ser ousados. Nós precisamos nos levantar por dentro em fé. Nós precisamos saber dividir bem o que é coisas de homens e o que é coisas de Deus. Discernir bem para a gente não ficar preso naquilo que é lei de homens, que quebra as leis de Deus. Como filhos de Deus, cidadão do reino de Deus, nós precisamos estar sendo regidos pelas leis do céu. A lei de Deus prevalece. E nós podemos ver muitos exemplos, amados, de fé, tanto no Velho como no Novo Testamento, de pessoas que se posicionaram diante de situações que os próprios governantes da época poderosos, não havia essa palavra lá, democracia, não, era lei dura mesmo, não havia essa modernidade, essa condição de você exercer as suas opiniões, não, mas homens de Deus, homens da igreja se posicionaram, se levantaram por fé, e as histórias deles estão aqui na Bíblia, não é só para dizer que cara macho, que coisa, não, amados, é porque nós precisamos tirar exemplo desses contextos bíblicos. Nós precisamos entender que, diante de muitas coisas que estão sendo impostas à própria igreja, nós precisamos nos levantar. Não só como filhos de Deus no seu dia a dia, tomando algumas posições, como também Quem, amados, lidera as igrejas precisa começar a mostrar às autoridades os direitos que nós temos, constitucional, e também mostrar que existe uma lei, que nós somos regidos por uma lei, que nós temos uma constituição de Deus que nos permite congregar. Hebreus 10, 25 diz como? Não deixando de congregar, como fazem alguns. A própria orientação de Deus está dizendo, nós não podemos deixar de nos congregarmos. Então, se há cerceamento, amados, dessas coisas na nossa vida, a gente já começa a perceber que vai contra as coisas de Deus para a nossa vida. Então, nós precisamos começar a trabalhar, como eu disse, eu não estou pregando rebeldia, mas eu estou pregando que há necessidade de nos impormos, mostrando que nós temos direitos, que a palavra de Deus nos leva a fazer algo que os homens não podem impedir. Aleluia. Se a palavra de Deus, por exemplo, outra questão, só para exemplificar, não tem problema o que eu vou falar, eu quero que você compreenda, entenda, porque está na palavra de Deus. Há leis que os homens criam, mas a palavra de Deus diz que não é assim, a lei de Deus é diferente. Vou pegar aqui um exemplo, não se ofendam, fiquem tranquilos, mas está na palavra. A palavra diz que casamento é entre homem e mulher, um homem, um macho e uma fêmea. Se o nosso país, ele cria uma lei que é para os sacerdotes de Deus casar homem com homem, abençoar casamento de homem com homem, com certeza isso vai criar um problema, amados, para a igreja. Todavia, deixa eu dizer uma coisa, precisa haver uma posição mediante a palavra de Deus. Ah, amados, mas você vai ser preso. Ah, mas a lei vai te colocar na cadeia. Ah, então eu vou fazer. Não é dessa forma. Vocês entendem que eu estou falando de fé, falando de posicionamento, de você se levantar diante dessas situações? Então precisa que a gente faça o quê? Dizer, não, eu não faço. Se você quiser ver dois exemplos de leis criadas por homens, injustas com a palavra de Deus, com aquilo que Deus nos orienta, nós podemos ver, amados, você lê Daniel capítulo 3 e capítulo 6. Capítulo 3 fala sobre três homens chamados Sidraque, Mesaque e Abednego. E também, amados, nós temos no capítulo 6, Daniel. Sidraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados, amados, na fornalha de fogo com a ira terrível da autoridade a ponto de aquecer a fornalha 7 vezes mais. Porque o rei criou uma lei e essa lei dizia que todos deveriam se prostrar diante de uma imagem dele. Mas essa lei, amados, por mais justa para eles lá que fosse no seu país e vindo do rei, não estava alinhado com a vontade de Deus para as nossas vidas, para a vida daqueles homens. E eles se levantaram com ousadia e disseram, nós não iremos nos dobrar, nós não iremos nos prostrar diante dessa estátua. E eles foram, sim, amados, atirados na fornalha de fogo. E a autoridade ficou irada 7 vezes mais. Porque eu entendo, se ele ficou com raiva e mandou aquecer o fogo 7 vezes, a ira dele acendeu-se 7 vezes. Esse fogo aquecido 7 vezes significa o tamanho da raiva que a autoridade ficou. Todavia, quando aquela autoridade viu o resultado daqueles homens na fornalha de fogo, ele teve que recuar. Quando ele viu que havia um quarto lá, parecido com o Filho dos Deuses, ou como o Filho dos Deuses, nós sabemos que era o próprio Deus, Jesus, ali cuidando daqueles homens, eles foram retirados da fornalha e não havia nem cheiro de fumaça nos cabelos. E cabelo queima fácil. Mas deixa eu dizer, amados, Daniel, mais na frente, capítulo 6, Daniel, novamente, um decreto do rei, dizendo que ninguém poderia pedir nada a ninguém, nem a Deus, se não fosse ao rei, por 30 dias. Mas Daniel continuou fazendo as orações dele. E o interessante nessa história era que a autoridade gostava de Daniel. E havia pessoas ruins por trás, influenciando o governo Nós temos que ter cuidado em identificar nos nossos governos quem são as pessoas ruins, amados, que estão por trás, muitas vezes, influenciando pessoas para criar coisas ruins contra a palavra de Deus. Essas coisas trazem pressão para as nossas vidas. Agora, deixa eu dizer, se não for por fé, pela confiança que nós temos, sabendo que a nossa vida ela está guardada em Deus, que Deus cuida de nós e que nem o mal pode nos fazer o homem, nós não iremos tomar posição como Sidraque, Mesaque e Abednego, como Daniel, que foi para a cova dos leões, passou a noite lá. E de manhã o rei chegou e disse: teria por acaso o teu Deus te salvado? E Daniel disse: ó rei, tão quanto vive o rei. Amados, se nós formos amoldados pelas coisas do mundo, a própria igreja, ela começa a se enganar ou ser enganada. Se nós formos continuar, amados, nos amoldando. Existe um sistema, eu não vou me estender aqui, mas eu queria que você soubesse. Existe um sistema, amado, mundial, operando só para as coisas más. O mundo, ele jaz no maligno. Esse jaz significa uma condição de descanso, de alegria, de paz. O mundo se alegra no maligno. O mundo tem paz nas coisas erradas, nas coisas ruins. Esse jaz significa descansar em algo. Então, nós precisamos entender. Se nós não tivermos cuidado, e a própria Bíblia diz que a operação do anticristo ela já está no nosso meio. Mas nós sabemos o que tem barrado isso. Sabe quem tem barrado, amados? A igreja. O poder de Deus que opera aqui ainda. Agora a pergunta é, se nós não exercermos fé e se a gente não perceber que esse tempo é um tempo da gente se levantar, se agigantar e dizer: opa, espera aí, eu não vou ficar acuado. Aleluia. Eu estava ministrando lá e dizendo às pessoas, porque a gente é questionado, porque tem mais de 3 pessoas lá, tem quantas pessoas? Amados, deixa eu dizer uma coisa, nós vamos exercer as coisas com cuidado, como eu disse, com zelo, não afrontando, não, mas deixa eu dizer, na nossa fé, nós não podemos ser limitados, amém, amados? Hoje nós temos, vamos dizer assim, pouquíssimas pessoas aqui só para fazer essa live. Mas se amanhã, amados, os crentes quiserem estar todos aqui na igreja, eu creio no meu coração que devem estar, amém? Isso não é afronta à autoridade, não. Isso é fé. Eu preciso ir ao templo louvar ao meu Deus, engrandecê-lo. Ele diz que eu não deixo de congregar, eu preciso estar com meus irmãos, eu vou orar. Precisamos, amados, exercer essas coisas, precisamos ter fé para isso. E fé cresce, se nós tivermos que colocar isso em evidência, vamos colocar. E essa fé, ela cresce nesses tempos de arroxo mesmo. Quando está tudo bem, quando está tudo bom, geladeira cheia, não há perseguições, não há uma falta de trabalho, um bom salário, tudo. Eu pergunto, tudo naturalmente funcionando, vai se exercer fé em quê? Como? Para quê? Salário de 10 mil reais no bolso. O carro já está pago. Os meninos estão estudando em escola pública. Boa. Geladeira cheia, todo mundo bem. Viajando de vez em quando para uma praia, para um lazer, comendo pizza 3 vezes na semana. Eu pergunto, vai exercer fé para quê? Agora, deixa eu dizer uma coisa, amados. A gente precisa ter aquela expressão de fé que estava em Paulo. 2 Coríntios 12, versículo 9 em diante. Quando ele diz, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, diz Jesus. Nós precisamos agora exercer fé. É tempo de fé. É tempo de poder. É tempo de não recuar. É tempo da gente continuar firmes. Ei, venha para a igreja. Se levante. Se tiver no seu coração, amados, vim à igreja, venha, porque a sua fé deve prevalecer. a sua fé não pode ficar acuada. A de Daniel não ficou, a de Sidraque, Mesaque e Abednego não ficou. Jesus estava ministrando, estava pregando, estava ensinando o Evangelho e ele recebeu uma determinação. Vieram mensageiros da parte de Herodes dizer, mandar Jesus parar. E Jesus disse, ei, diga àquela raposa que eu vou pregar hoje, vou pregar amanhã e depois da manhã eu terminarei. Jesus disse, eu vou cumprir a obra para o qual eu fui enviado. Aleluia. Eu estou dizendo isso, amados, repito, eu quero que você que está em casa entenda, eu não estou afrontando autoridade nenhuma, nós estamos muito respeitosos, inclusive nós estamos, como igreja, orando continuamente pela condição política do nosso país, pela condição sanitária, de saúde do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Nós estamos muito atentos como igreja e nós temos visto, amados, coisas maravilhosas já de Deus, tanto na questão de saúde como na questão política do nosso país, as coisas estão se ajeitando, amém, amados? Eu quero dizer que você que está orando, a sua oração está sendo ouvida. Eu estou muito atento, amados, a observar os fatos que estão acontecendo, como as coisas estão se desenrolando, como muitas previsões não têm acontecido. E nós sabemos por quê. Porque o anticristo, amados, ele não está tendo poder. Porque há um poder operando aqui. Há um poder que ocupa o espaço que ele quer ocupar. E esse poder é você, é a igreja, é a sua oração, é a sua fé. É você nesse tempo de fé, trabalhando, amados, fazendo a obra, mostrando para que a igreja veio. Aleluia. Nós precisamos perder, amados, dentro de nós, esse medo da morte. Eu não estou dizendo para você morrer de doença, não. Eu não estou dizendo para você pegar esse tal de Covid aí. Por quê, amados? Deixa eu dizer, isso não vai chegar na tua vida, não. Amém, amados? Eu sei que você é cuidadoso, eu sei que você tem tomado as devidas providências naquilo que nós precisamos fazer. Até porque a higiene é necessária. Tudo que nós estamos fazendo agora, nós deveríamos fazer naturalmente, continuamente, ou seja, comumente. Higiene, amados, é algo de Deus, amém? Muitas vezes a gente realmente sai de casa, vai na rua, volta, entra, abraça as pessoas, pega em coisas, chega em casa e não lava nem as mãos. Isso é uma verdade. Deveríamos sim correr logo para fazer uma higienização. Evitaria muito tipo de outras doenças. Nós precisamos fazer isso que nós estamos fazendo. Que tal nós nos acostumarmos a partir de então e aprender algo? Mesmo que não exista mais essa tal de pandemia, porque o nome de Jesus está acima de tudo isso, eu penso nessas coisas, amados, como algo que é nada diante do nome de Jesus. Diante do que Jesus fez, aquilo que Jesus pagou por nós na cruz. Será que nós não entendemos essa palavra? Diz que o escrito de dívida que era contra nós está lá, cravado lá na cruz. Ninguém pode tirar mais um papelzinho daquele, amados, para vir nos apresentar como uma conta. A nossa saúde está garantida. Amém, amados? Aleluia. Glória a Deus. Aí eu fico olhando para essas coisas, amados. Se a gente não se levantar por dentro, aí a gente não vai entender aquilo que Jesus fez na cruz. A nossa vida precisa ser pautada em fé. Eu acho tão tremenda essa questão de fé, que Abacuque, ele disse, pelo menos na minha versão bíblica aqui, essa versão é uma versão, está apagada aqui, atualizada, né? João Ferreira, corrigida e atualizada, é mais ou menos assim. Mas deixa eu dizer uma coisa, amados. Toda e qualquer versão bíblica que você lê vai levar para isso. O justo viverá da fé. Eu acho isso tão importante, amados. E eu estava meditando sobre isso. Abacuque falou sobre essas coisas já lá no final do Velho Testamento. É um dos últimos livros da Bíblia, praticamente, um terceiro ou quarto, se eu não me engano. E entrando nos evangelhos. E eu procurei, e eu sei que você não encontrou, esse versículo bíblico que está escrito 4 vezes na Bíblia, dizendo que o justo viverá da fé. E eu fiquei meditando. Não há nos evangelhos esse versículo. Só que quando você vai mais para frente para as cartas de Paulo, Paulo falou essa mesma coisa em Romanos, ele falou em Gálatas, ele falou em Hebreus, pelo menos mais 3 vezes, amados. E eu fiquei meditando. Sabe por que Jesus não se referiu nos evangelhos, ninguém se referiu a isso? Eu fiquei meditando, veio no meu coração a impressão que Jesus, ele era a própria fé. Amém? Aquilo que ele ensinava, a palavra, aquilo que ele estava ministrando, a exposição da vida dele, o entregar-se, ele estava já mostrando a fé em movimento. Eu fiquei tão feliz, porque eu fiquei curioso. Eu ia passando lá em Campina Grande, e havia, próximo à porta lá de um banco, 2 homens conversando. E um falou assim: rapaz, eu gosto de ler. Eu ia passando na calçada, eles estavam em pé. Aí eu comecei a ouvir. Ele disse: agora, teve um negócio que eu li, um livro que eu li. Ele disse assim: um livro que eu li, que esse livro me interessou demais, impactou a minha vida. Foi diferente de todos os que eu já li. Aí eu já diminui o passo para ouvir que livro era, pelo menos o título. Eu gosto de ler também, né? A gente gosta de informações. E ele disse: olha, dizendo ao outro, eu li o livro dos evangelhos. Ele disse que tinha lido os evangelhos e aquilo tinha impactado a vida dele. Sabe, amados, evangelho é boa notícia. O próprio Jesus era a nossa própria boa notícia. A nossa vida guardada nele, a nossa fé é exercida por ele. Eu quero concluir, mas eu queria ler algo aqui. Aleluia. Que eu acredito que você precisa saber. Aleluia. No livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10, lá fala sobre algo, lá fala sobre a armadura de Deus. Lá tem algo, amados, que se refere à armadura de Deus. E eu quero ler para você aqui, para você poder meditar na sua casa, amados. Glória a Deus. Primeiro eu vou ler aqui Romanos 12. Se você puder abrir aí, se você tiver Bíblia, se você quiser anotar, depois você meditar. Eu queria deixar alguns versículos bíblicos aqui para você poder exercer, amados, a sua fé. Você se posicionar naquilo que você é. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E vamos chegar até o 3, está certo? O subtítulo da minha Bíblia é algo muito interessante. Eu tenho dito às pessoas, pouca gente eu sei que tem feito isso, mas quando for ler a Bíblia, leia o subtítulo. Aquele subtítulo, aquelas letrinhas pretas que tem acima do que você vai ler, ele define bem todo o contexto que você está lendo. Ele já está dizendo ali o que você vai ler. Você só vai ler para ver como é. Na minha Bíblia diz assim: a nova vida. Eu não sei a sua. Tem as versões, mas vai dar tudo no mesmo ponto, tá certo? A nova vida. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você vê, amados, que diante de tudo isso que nós temos vivido, ouvido, que tem nos sido apresentado pelo mundo, a palavra manda que a gente não nos conforme com essas coisas. Os mais velhos, sem estudo, lá atrás, falavam em essa palavra, se conformar, eu não entendia muito. Mas depois que as coisas chegaram a meu conhecimento, eu entendi que o mundo vai conduzindo as coisas para um lado e nós precisamos ir para o outro lado. E esse outro lado, o lado do mundo, é o lado mal. Nós precisamos ir para o lado bom, o lado do bem, o lado de Deus. Ainda que todos vá para lá, a multidão, você precisa andar ao contrário, não se conformando com aquilo que o mundo traz, que o mundo apresenta, que o mundo diz que é, que tem que ser, senão você não vive. Você vai continuar vivendo porque a sua vida está em Deus, guardada em Deus. Deus é contigo, Ele não te deixa, Ele não te abandona. Ele tem promessas para nossas vidas. E aqui, amados, precisa de uma renovação na mente. Precisa de uma lavagem na nossa mente, uma lavagem com a palavra. Se Deus diz que tem vantagem para nós, que tem bênção, que tem paz, que tem segurança, se cumprirmos aquilo que Ele está nos orientando, nos mandando fazer, a nossa mente precisa, amados, se encher dessas coisas. Eu quero dizer a vocês que eu vivo tão tranquilo, tão em paz, porque eu vejo as coisas se levantando, coisas vêm contra mim. Mas eu já tenho uma certa estrutura, amados, que eu nem esquento a minha cabeça. Eu nem esquento a minha cabeça. Aqueles homens que foram para a fornalha, Daniel que foi para a cova dos leões, o que dizer de Paulo e Silas lá na cidade de Filipos, quando Paulo e Silas pregavam a palavra de Deus, fizeram a obra de Deus, expulsaram um espírito mau de uma moça lá, e eles foram para a prisão. E eles foram chicoteados, e eles foram massacrados, foram tidos como homens perigosos, homens contra o sistema, contra o regime, e orientados os guardas que o colocassem na prisão mais segura que tinha lá. E o guarda, cumprindo as orientações, as suas obrigações, ele colocou lá na cela interna mesmo, do fundão lá da cadeia, e ainda os prendeu com corrente nos pés. Deixa eu dizer, amados, aqueles homens com a convicção plena no coração do cuidado de Deus para com eles, aqueles homens com a mente renovada, com essa palavra no coração, por volta da meia-noite, eles resolveram cantar louvores. Sabe por que a palavra fala meia-noite ali, amados? Porque hoje, com a modernidade nossa, com a energia, com a televisão, o celular, as orações e uma série de outras atividades, a gente vai até 11, 11 e meia. Meia-noite para a gente agora não é quase nada. Mas naquela época, meia-noite, amados, depois que o sol se punha, escurecia, de 6, 7 horas da noite até meia-noite, ali o cara só estava ouvindo os grilos cantar. Parece para nós muito simples, meia-noite hoje, ter qualquer gente aí com som, com forró, cantando dentro de casa, fazendo barulho. Rapaz, ainda estão com som ali, meia-noite. Não é muita coisa, não. Mas naquela época, numa cadeia, sem nada disso, sem nessa modernidade, nada por perto, meia-noite, por isso que a Bíblia diz meia-noite, ó, depois de 18 horas até meia-noite, é chão, viu? É tempo. O cabo lapiado lá dentro, com as costas ardendo, o sangue descendo, os pés com as correntes arrochando ali, sem muito movimento, já começa a faltar, da cãibra, né? Começa a faltar o oxigênio nos músculos. E, amados, esses homens resolveram cantar, orar e cantar louvores a Deus, de forma alta. E a palavra diz, depois você lê lá, Atos 17, que os outros ouviam. Os outros presos ouviam, não é verdade? Todos já conhecem essa palavra. E deixa eu dizer uma coisa, amados. Nós precisamos fazer algo que os outros ouçam. Nós estamos fazendo isso como igreja? Então, a nossa fé, ela precisa dessa renovação da mente, dessa convicção no coração, de saber, completando esse versículo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós exercermos fé, quando nós vemos cheio de fé, nós vamos, amados, fazer coisas como Paulo e Silas fez, com a mente renovada, meia-noite, preso. Nada vai poder nos impedir de cumprir aquilo que Deus colocou na nossa vida para ser feito. E aqueles homens com a mente renovada, eles disseram, vamos cantar louvores bem alto e vamos orar a Deus até o último preso. Lá da frente, eu não sei que tamanho era a cadeia. Eu sei que diz que todos ouviam, meia-noite. E o resultado? Tanto quanto aconteceu com Daniel, aconteceu com Sidraque, Mesaque e Abednego, com Paulo e Silas. O de repente de Deus veio e as bases da cadeia tremeram e todos ali foram libertados e houve salvação, porque o próprio carcereiro queria cortar o pescoço com a espada e Paulo disse, opa, assim não, a gente está aqui ainda. O que é que a gente faz para se salvar? Da mesma forma como houve salvação ali naqueles dois ambientes, lá no Velho Testamento, lá em Daniel, houve também ali, amados. E há livramentos de Deus para as nossas vidas nesse tempo. Amém, amados? Aleluia. Então, amados, precisamos avançar. Não nos conformando com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amados? Essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus não são três vontades, não. Às vezes eu percebi que às vezes tem se ministrado três vontades de Deus. Uma boa, uma agradável e uma perfeita. A vontade de Deus é uma só, amados. Ela é boa, agradável e perfeita. Amém? É uma vontade só. Deus, Ele está querendo operar a sua vontade na nossa vida. E por conta disso, amados, nas minhas orações, nós temos orado, a igreja tem orado, nós temos concordado, glórias a Deus, né, pelo nosso ministério de oração. Mas sempre que eu estou terminando a minha oração, eu estou dizendo, Pai, está diante de Ti, tudo que nós colocamos. Estou em concordância com meus irmãos que estão orando sobre esse mesmo assunto, sobre esse mesmo tema, sobre essa mesma situação. Mas seja feita a tua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Aí eu digo amém. Glória a Deus, porque nós precisamos, amados, diante de qualquer circunstância, por fé, atingir essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Se você puder, você está em casa, você estiver ouvindo, diga um amém, né? Então nós precisamos transformar a nossa mente. Nós precisamos aproveitar esse tempo para provar a nossa fé, para fazer parar todas as ações do maligno, do anticristo. E quem é o anticristo? O diabo, Satanás. Que é Efésios, capítulo 6, versículo. Aqui diz, amados, versículo 10 fala sobre a armadura de Deus. Mais uma vez, você precisa entender. Há uma armadura de Deus. E como é ela? Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. Veja bem, amados, se a gente ver esse texto, vai ter algumas vírgulas. Então, cada coisa é uma coisa separada que a gente precisa entender individualmente. Você está entendendo? Aqui diz, primeiro, a nossa luta não é carne, contra carne e sangue. Tudo bem, nós não devemos estar lutando contra as pessoas. Nós não devemos estar lutando contra os nossos irmãos. Primeiro. Segundo, veja que são quatro coisas aqui. Não é contra carnes e sangue, e sim contra os principados e potestades. Parou numa vírgula novamente aí. Existem, amados, os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E um irmão, um dia desse, ele ficou abismado porque eu disse a ele que o diabo, ele age daqui até a presença de Deus. E ele ficou alarmado. Mas como, pastor? O diabo no céu? E às vezes a gente está tirando, amados, por falta de fé, de entendimento, as coisas naturalmente, como se houvesse divisórias aqui nas regiões celestiais. Aqui, um teto, aí depois outro teto. Não, amados, aqui o ambiente é livre. As regiões celestiais é um ambiente só. Não é à toa que o diabo vai à presença de Deus acusar as nossas almas. O acusador das nossas almas. A gente sabe da história de Jó, que o diabo estava lá no meio dos filhos de Deus, na presença de Deus. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que nessas regiões celestiais operam os principados e potestades do mal. Mas eu queria chegar aqui, olha, eu quero que você leia e atente para isso. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. São pessoas, amadas, influenciadas pelo diabo, que vão trabalhar todo o tempo para que as coisas ruins se implantem. O aborto, o casamento gay, o fechamento das igrejas, que se levantam contra tudo. Nós temos, amados, aqui, na verdade, é uma lista de coisas que a gente precisa entender. E nesse meio nós precisamos, sim, a palavra diz que nós temos que lutar contra os dominadores deste mundo. É neste mundo, é aqui na terra, tenebroso. Vírgula, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então nós precisamos estar atentos como está sendo movimentado as coisas no meio daqueles que se dizem poder, governos, que estão operando, amados, as coisas, conduzindo pessoas, levando a um ambiente que, se a gente não tiver cuidado, a gente vai se conformar. Vai geração em geração sendo levados a um ambiente que lá atrás a gente lê que houve um tempo que o próprio povo de Deus, de Israel, chegou a uma geração que não sabia de Deus, que perdeu o contato com Deus, que coisas de Deus eles não entendiam mais nada. A igreja precisa, em fé, se levantar. Esse é um tempo de agradar a Deus. Esse é um tempo de fazer como Paulo. Agora é que eu sou forte, agora é que eu me levanto. Por que, amado, sinceramente, nós temos medo de uma autoridade chegar e dizer: pastor, você está com 6, 8 pessoas, você está preso. É medo de quê? De ser desmoralizado, de ir para uma cadeia? É porque botaram na cabeça que uma cadeia é um lugar ruim, que só vai gente ruim? Não, Paulo não era ruim. Silas não era ruim. Então, eu percebo que precisa a gente sentar, não vamos resolver essas coisas hoje, mas começar a meditar sobre isso. Em que é que eu preciso ser mais firme, mais forte? Em que é que eu preciso ver o que esses dominadores desse mundo tenebroso estão querendo fazer, querendo implantar, me conduzir, conduzir a igreja? Porque cada um de nós, como um membro da igreja, precisa ter esse entendimento. No demais, amados, como Paulo disse aqui, quanto ao mais, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Há um poder disponível. Há um poder que vai nos tirar da fornalha de fogo. Há um poder que vai nos tirar da boca do leão. Há um poder que vai nos tirar daquela cela profunda lá, daquelas algemas, daquele cárcere. Aleluia. Eu estava dizendo lá em Sumé, alguns questionamentos, eu digo, quando a polícia chegar, se o senhor está preso, cumpre a mim, eu não vou reagir contra aquelas autoridades. Mas, por outro lado, eu também não estou afrontando. Eu estou fazendo algo que Deus me garante, que Deus diz que eu posso fazer. Paulo terminava as cartas dele dizendo assim, em algumas cartas, dizendo: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Eu pergunto, amados, aonde é que está o impedimento hoje de eu apertar a mão do meu irmão? Aonde é que está o... Eu estou falando espiritualmente, amém? Aonde é que está o impedimento de eu abraçar o meu irmão Joaquim? Aonde é que está o impedimento de eu dar um beijo no lado de outro da face? Porque disseram que tem um vírus que pega, que se pegar me mata, que não sei o quê. Vocês estão entendendo? Como crentes, nós precisamos rever alguns conceitos bíblicos para ver como nós estamos tratando essas coisas tão superficialmente. Mas a Bíblia diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ou Paulo não tinha o Espírito Santo? Paulo falava, né? E quando não era dele mesmo, ele fez questão de advertir: aí, eu estou dizendo isso de mim mesmo. Mas estou crendo que tem o Espírito Santo. Eu não acho impedimento para isso, amados. Eu não sei se eu estou indo distante demais, longo demais, difícil demais de entender. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa, amém, amados? Eu espero que você em casa, que você possa... ter... Não, realmente eu entendi alguma coisa. Não é obrigado você entender a hora que eu falei aqui, não, os 55 minutos. Mas entenda alguma coisa, tá bom? Medite sobre alguma coisa, veja essa questão de fé, exerça fé, não fique falando bobagem, não fique concordando com tudo, não fique divulgando, amados, coisas que vêm pela internet. Eu vou terminar com isso agora. A semana passada, eu estava lá e, às vezes, eu tenho umas ocupações, o meu próprio pastor me perdoe, que às vezes ele manda algumas mensagens de manhã, eu só vou ver à tarde. Aleluia. Glória a Deus, mas eu vejo, viu? Glória a Deus, e dou a resposta. Demora um pouco. Me perdoe, pastor. Glória a Deus. Mas veja bem, mas aí eu chego lá, olha o que tem. Aí um vizinho, eu já nem olho um bocado. Mas quando vem de crente, vem, né, dos grupos da igreja, aí eu vou lá e aí está lá um vídeo. Um cidadão, era um áudio, aliás, dizendo que foi para o monte orar, né? E Deus falou com ele que no dia 8 de maio, viria uma escuridão sobre a terra. E ele fez aquele áudio para a igreja, para os irmãos, dizendo que providenciassem vela, fósforo, comida, não sei o quê. Porque, inclusive, ia chegar a gente dizendo, batendo nas portas, para a pessoa abrir a porta para entrar, mas com voz de parente conhecidíssimo, mas não abrisse, porque era o diabo... Para as pessoas abrirem as portas e o diabo entrar. Não abrisse, que ia haver essa escuridão no dia 8 de maio. Rapaz, aí botam para mim no grupo. Não, mas se ele estiver fraco na fé, a gente vai começar a comprar vela, comprar fósforo. Rapaz, sei lá, eu vou comprar esse negócio. Por ali, disfarçado, né? Mas bota um maço de vela aí na... Bota um maço de vela aí um maço de fósforo. Se não tiver cuidado, amado, com a nossa fé. Eu vim aqui e digo, mas isso é uma bobagem. Eu vou pagar para ver, não vou pagar vela nem fósforo. Porque eu não vi isso aqui na Bíblia, nem em profecia, nem em lugar nenhum. Aí o cara diz, não, mas eu orei no monte, quando cheguei na igreja, o pastor estava ministrando sobre isso. Então Deus confirmou. Deus confirmou coisa nenhuma, amados. A gente vai viver o que está na palavra dele, o que está escrito aqui. Começa a ler, começa a buscar, começa a ouvir algo sobre isso aqui. Que isso vai, amados, fazer a tua fé crescer. Amém? Que Deus te abençoe, que você medite sobre essas coisas, que você tenha uma semana abençoada, que você possa, juntamente com a sua família, gozar das coisas melhores de Deus. Amém, amados? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus e uma semana de paz.